Saudações, nossos amigos da Mestre SEO. Vamos começar o Mestre Cast, edição 23. Agora, aqui direto do Facebook, direto da nossa fanpage. Nós vamos começar, Fábio, antes da gente falar do tema da semana, né, pessoal? Você acabou de voltar de Florianópolis, olhou SEO, muito bem falado no final de semana, hoje principalmente. Lotou minha timeline de tanta gente comentando, foi bem bacana. Quero passar o microfone para você para dar o seu alô e também as impressões desse evento lá em Floripa.
Olá pessoal, nossa, primeira vez o modelo, né, que a gente faz aqui, esse modelo e o stream, literalmente novo, né, é muito recente aí, o stream liberou pra gente esse tipo de aplicativo, liberou pra comunidade esse tipo de aplicativo logo agora, então, assim, eu tô muito feliz da gente conseguir essa saída, esse pontapé muito bacana, vamos tentar sempre fazer o nosso ao vivo, sempre que a gente fizer ao vivo, fazer aqui no Facebook, assim... Floripa foi muito bacana, apesar de ter chovido, foi muito bacana, o evento foi perfeito, as palestras foram excelentes, o público foi muito bom, foram quase 300 pessoas no evento, nossa, lotou gente de Curitiba, Florianópolis, gente de Brasília, gente de Minas, Rio, São Paulo, Porto Alegre, gente de todo quanto é lugar, e lá eu falei um pouquinho sobre tendências de SEO, que é meu post de amanhã na Mestre, hoje eu tava escrevendo ele, explicando um pouco mais, que o pessoal tava com algumas dúvidas, né, da minha apresentação, que perguntou também onde eu fiz a minha apresentação, né, pra quem não sabe, eu fiz no site prezi.com, ele é um programinha muito bacana, que ele acaba exportando como flash mesmo a sua apresentação, ele funciona tanto em Mac quanto em Windows e sempre causa uma boa impressão na plateia, assim. Em termos de organização do evento, foi nota 1000, o pessoal do Olho SEO foi muito bacana com a gente. Tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas magníficas lá, reencontrar amigos, poxa, palestrar com os meus amigos é a melhor coisa que tem, pessoal realmente da comunidade SEO que gosta de compartilhar conhecimento, vai nas palestras, se esforça, acho que esse é o público, realmente os colegas que eu tenho orgulho de palestrar junto são muito bacanas. A gente fez bastante networking lá, o pessoal mandou um abraço para vocês, tem vários fãs lá de Floripa e região. Então, a galera falou que é mais fã de você do que de mim. Então, galera, deem like na página do Ike. Ele falou que ele vai converter a página dele, o perfil dele do Facebook, para uma fanpage de tanto fã que ele tem. Então, para a galera dar like direto na página dele. Mas, saudações iniciadas aí, amigos da MestreCast.
Valeu, Fábio. Não é bem por aí, sabe? Porque ele até ao vivo o cara gosta de me colocar em saia justa. Bom, seguindo aqui, Frank, voltando ao programa, depois da conversa com o cliente, por favor, seu alô aqui no MestreCast.
Então, já perdi a primeira parte, porque eu não sei do que o Fábio estava falando, peguei só o finalzinho do Olho SEO, mas realmente muito obrigado, Ike, pelo convite mais uma vez ao vivo, né? Acho que do outro eu estava participando também e não teve mais nenhum outro ao vivo, teve no seu aniversário, né, que eu não estava na empresa naquele dia, não participei ao vivo, mas aí, muito obrigado pelo convite, e é isso aí, Ike.
Beleza, ó, então, Frank, obrigado, eu acabei de comer uma bola aqui, falei que o último Mestrecast ao vivo foi quando o Domi estava aqui, mas não, né, aniversário do Fábio, agora, semanas atrás aí, nós fizemos o programa ao vivo, puxa. Mas enfim, Domi, se você está aqui de novo, por favor, mais um alô nos microfones do Mestrecast, agora como participante oficial, daquela vez você só... daquela vez ele só deu um alôzinho, só, já como novo parceiro nosso, novo companheiro de trabalho aí, mas agora como convidado mesmo do MestreCast, por favor, seu alô para a sua audiência lá da Bahia.
Primeiro agradecer a todo o pessoal daqui pelo convite, que na verdade foi espontâneo aqui da galera, não fui nem eu que pedi. É espontâneo, venha que você está aqui, aproveite para trabalhar um pouco mais, fica aqui. E aí, muito bacana estar participando, agradecer de verdade aí pro pessoal. E dizer que aproveitar até o gancho que você falou do público que tinha lá, as 300 pessoas que participaram do Olho SEO. E realmente é um público que cada vez está crescendo mais, né? Cada vez a gente vê mais gente indo para evento relacionado ao SEO, isso é cada vez melhor. E foi tanto é que foi daí que surgiu nosso primeiro assunto de hoje, que daqui a pouco o Ike vai falar aí direito pra gente. Mas de qualquer forma já começou bem, já começou com coisas novas aí pra gente esse ano começou realmente muito bem.
Convidados e colegas apresentados, antes da gente falar do do tema da semana, Fábio, começar a debater o assunto. É, nós abrimos agora, no finalzinho dessa, da semana passada, né, no começo dessa, nos rendemos a mais uma turma do curso de SEO, né, Fábio? Por favor.
É, e que realmente foi assim um pedido do povo, né, pra gente, vamos dizer assim. É, a gente tinha o espírito de querer lançar o curso online o mais rápido possível, mas a demanda foi muito grande, a gente estava recebendo muitos e-mails, muitos pedidos. Lá mesmo no Olhó eu recebi assim vários e vários e vários pedidos toda hora. O pessoal, pô, e aí, quando é que vai ter outro curso que eu quero ir lá em São Paulo e tudo mais? Eu falei, meu, abriu a turma ontem, não sei se você viu. Não, ainda não vi. Então, assim, tem uma turma nova aberta para o nosso curso e a gente está bem empolgado com essa nova turma. Acho que a gente deve... Estou pensando seriamente em acoplar essa palestra de tendências como fechamento assim do nosso curso, porque eu gostei bastante do jeito com que ela faz. Ela é um resumão, mas ela também é um do tipo, ou oh, se você já faz tudo que a gente falou, olha esses outros pontos aqui que é o futuro, sabe? Então, eu tô gostando bastante. A gente tem novos relatórios para mostrar, como a gente vem mostrando o curso, nem sempre existem técnicas novas, mas formas de fazer, estratégias e processos de se fazer as mesmas coisas. Então é isso que a gente vem trabalhando e é isso que a gente vai compartilhar no novo curso. Então, para quem já fez o curso há mais de 3 meses, super indico o curso de novo, que a gente vai agregar bastante.
Fábio, rapidinho, antes da gente mudar de tema, já usando o nosso chat aqui do Facebook, o Jefferson Kozeski te pergunta qual será a ideia do curso online. Passar tudo o que é passado no presencial?
Então, do curso online vai funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer a gravação, eu e o Frank, nós vamos fazer a gravação do curso. O que existe hoje em dia no curso vai estar online e a gente vai ter o que a gente está chamando de atualizações incrementais. Então, assim, se a gente notar que a gente consegue evoluir melhor o material de link building, a gente vai e faz uma atualização só para o módulo de link building. E aí a pessoa pode comprar só aquele módulo. Então, a gente vai ter incrementais que vão ser de baixa quantidade, vamos dizer assim, ó, só alguns ajustes finos, a maioria desses vão gratuito, né? A gente não precisa cobrar nada, mas alguns que a gente contemple mais slides, contemple mais material, mais ideias, a gente vai acabar colocando disponível para a pessoa comprar individualmente. Então você compra o que você gosta e não o curso inteiro. Então dá para você customizar, é essa a ideia do curso online, e aí torna acessível a qualquer lugar do país. E mais um detalhe, que é o que muitas pessoas perguntaram, eu vou ter prazo para assistir o curso? Não, você compra, você fica com o seu usuário disponível, o curso para sempre, né? A gente vai deixar disponível para sempre, e aí dessa forma você só atualiza quando você quiser, você só compra de novo quando você quiser, e a gente vai ter aqueles pacotes especiais. Poxa, se você quiser atualizar inteiro ele para a versão 3.0, quanto fica, ou se você quiser só atualizar o módulo Link Building, quanto fica, ou fazer combinações de pacotes, vão ter essas diferenciações. Mas a nossa ideia é fazer esses updates incrementais aí para poder atualizar mais rápido o curso e acompanhar mais rápido as tendências, tá?
Bom, o tema da semana, Fábio, Domício, Frank, meus convidados e ouvintes, foi alimentado aqui hoje, né, na nossa reunião de pauta meio ocasional que a gente sempre faz, né, pegando o gancho do que aconteceu no próprio Olhó SEO. A gente quer trazer um tema que lá foi muito debatido, ficou quente, para que ele não se esfriasse tanto para hoje e estender para você que está ouvindo a gente, que está assistindo, que não foi ao Olhó SEO, que não pegou. A gente vai falar com relação a tweets, a posts pagos, a essas publicidades que empresas e pessoas e marcas fazem nas redes sociais e nos blogs, visando atingir um público, visando maior lucro, maior exposição. Então o tema de hoje é como mensurar e vender tweets e posts pagos, né? Como fazer isso? A ideia saiu de lá do Olhó SEO, né, Fábio?
Exatamente. A gente tava no painel da sexta-feira, que foi um painel com tuiteiros, né? E depois acabou se estendendo um pouco para a parte de blog, que é o que a gente quer contemplar aqui. O grande problema é que a gente viu uma diferença muito grande entre, por exemplo, o Guanabara, que é um cara bem formado em cima, vamos dizer assim, ele tem uma boa estrutura em termos de marketing pessoal. E o nosso amigo, acabei conhecendo o arroba Catupiry, né? Gente fina pra caramba. Também conheci o Mussum Alive. E um dos debates lá e perguntas do pessoal quanto custa um tweet? Será que o tweet do Rafinha Basso, que custa R$6.000 hoje em dia, $4.000, vale esses R$6.000? Então, eu acho que o pessoal fala quanto custa um tweet, mas não sabe mensurar quanto cobrar. Então, se, digamos assim, você é um blogueiro ou você é um twitteiro, quanto você tem que cobrar por um post patrocinado e quanto que você tem que cobrar por um tweet patrocinado? É isso que eu tirei de essência lá do Olhó e eu falei, meu, vamos conversar. E aí eu sugeri trazer o Frank, que vem fazendo um trabalho muito importante pra gente aqui em cima de mensurar, né, valores, mensurar um projeto, quanto, até mesmo em cima de SEO, né, que um dia a gente ainda vai voltar pra falar disso, que a gente vem melhorando cada vez mais essa discussão. E o Domício pra passar as impressões dele aí também, o que ele acha do assunto, assim como eu, mas dando pitaco sobre o assunto, girando em cima do assunto, porque é importante você realmente saber mensurar o seu trabalho para você, no final das contas, que é a parte, segunda parte do programa, é a agência, que é o nosso lado, a gente saber mensurar se aquele artigo patrocinado e aquele tweet patrocinado efetivamente deu resultado. É, então esse é o tema do nosso Mastercast de hoje, tá bom?
Bom, primeiro de tudo, eu queria passar para todos, eu quero saber e passar para vocês, e quem está vendo a gente quiser comentar, se vocês acham que é uma boa prática, se vocês aprovam esse tipo de coisa. Vou começar com o Domício, passa pro Frank e aí o Fábio novamente dá sua opinião.
Pronto, na verdade foi assim que a gente começou, na verdade, a montar nossa pauta hoje. E foi mais ou menos pensando nisso, que eu acho que você tem que dividir. O que é que a gente vai usar? Qual vai ser o Twitter que a gente vai usar? Por exemplo, eu tenho meu Twitter pessoal, que sempre foi voltado muito pro lado profissional. Não tenho porquê de eu querer mudar, dizer, não, hoje eu vou fazer um tweet para empresa no meu Twitter que eu só uso pro lado profissional. Assim como acontece com o meu blog. Tipo, já tiveram empresas que me procuraram e disseram, não, eu quero colocar minha marca, quero botar uma AdSense aí no seu blog, você faz isso? Eu digo, não, não faço, porque eu acho que o meu blog, a intenção não é essa. Então não tem porquê eu querer gerar dinheiro, que vai ser um dinheiro, tipo, sei lá, vai gerar R$500, mas em compensação eu vou estar perdendo várias outras coisas que eu vim criando em relação ao meu blog, em relação à minha marca e por aí vai. Mas se você já tem um outro blog que, tipo um Bobagento, tipo qualquer outro, que é realmente voltado para um nicho específico e não tem nada a ver assim, com esse lado tão pessoal como é o meu Twitter, como é o meu blog, aí eu acho assim, que realmente vale a pena, e aí é quando a galera tem que realmente investir nisso, tem que fazer para ganhar dinheiro.
Bom, primeiro respondendo a pergunta do Ike, né, eu acho que sim, vale a pena. É a questão que o Domício colocou de saber escolher bem mesmo, investigar aquela conta de Twitter que você vai usar, ou se aquele blog que você está querendo, por acaso, fazer investimento, né, comprar um conteúdo realmente atinge, né, expectativas que você tenha criado. Se o público que está dentro dele realmente é o público que você está querendo levar para o seu site, se caso o conteúdo do blog ou o conteúdo tweetado pelo perfil, né, do Twitter, se casa com os seus interesses, com o seu site e tudo mais, e se sim, medir quanto é esse investimento para saber se ele vale a pena. A grande questão aqui, né, na relação de medir, é que é difícil prever resultados. Se você não tem uma experiência anterior, você também não consegue criar uma expectativa muito boa. É quase um tiro escuro, não precisa ser, não é tão escuro assim, mas a resposta é que sim, eu acho que vale a pena. E só para aproveitar um outro ponto que o Domício colocou ali de ser abordado no próprio site, né? Eu tenho também o meu site pessoal, o Fábio também tem. Eu particularmente uso essas prospecções para angariar informação mesmo. Já fui procurado várias vezes no blog para publicação, gente querendo, olha, por que você não entra no nosso programa que funciona assim, assim, assado? Realmente eu não tenho nenhuma forma de veiculação de anúncio no meu site principal, mas eu uso para angariar informação. Quando alguém chega oferecendo alguma coisa, eu dou o troco e falo, pô, beleza, mas como é que funciona, como é que é, o que, que eu ganho, o que, que eu preciso fazer, e aí eu coleto essas informações para o futuro, se for o caso de usar realmente algum desses produtos oferecidos, se encaixar com uma estratégia que a gente esteja desenvolvendo, então pelo menos já tenho os contatos.
Então, assim, a primeira vez que eu vi o Marcelo Taz fazendo, né, a tal famosa tweetada patrocinada, eu falei, puta, filha da mãe, né, acho que isso aí é uma sacanagem com quem segue ele. Hoje eu entendo que é uma prática um pouco mais comum no Twitter, é uma coisa que pras agências, de certo modo, tem interessado bastante. Acho que pro Twitter é uma forma bacana, um cara de se especializar. Eu conversei bastante com o Guanabara, né, esse tempo, e tô incentivando cada vez mais ele, várias outras pessoas também incentivando cada vez mais ele a ter, assim, um profissionalismo cada vez maior e focar mais nessa carreira dele de disseminador de informação, que ele é um cara que a comunidade respeita, a comunidade olha como uma fonte de informação, E a única coisa que eu acho, se é bom ou se não é bom, é o conteúdo. Desde que o conteúdo seja seu, seja a sua opinião, perfeito. A partir do momento que você fica engessado, eu quero que o tweet saia dessa maneira e você não pode expressar a sua opinião, aí eu acho que está indo para o caminho errado. É, não acho que deveria ser um tweet Ctrl-C, Ctrl-V da assessoria de imprensa, mas sim é uma experiência sua onde refletiu em um tweet. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que é bom. E até mesmo artigo patrocinado, acho a mesma coisa. Acho que o dinheiro, no final das contas, serve para a agência te proporcionar uma experiência e você relatar se você gostou ou não da experiência. Então, é mais ou menos essa a essência do meu pensamento.
Bom, o Renato Mendes, ele deixou uma pergunta se essa prática de fazer esse tipo de propaganda, de posts, esses tweets, se isso não seria um link building black, né, no caso, não seria uma técnica negativa.
É, por sinal, até estava conversando com o Domício isso na hora do almoço hoje, ele falou, pô, Ricota, pô, a Mestre não faz compra de link? Eu falei assim, não, Domício, a gente não compra link. É, o máximo que a gente faz é um artigo patrocinado. E ele falou, mas não dá para considerar um, digamos assim, compra de link isso também, né? É, eu falei, assim, a gente aqui na Mestre SEO, a gente tem um conceito muito focado de compra de link. Compra de link é quando eu chego, eu olho lá naquele lugar com aquele anchor text e falo, cara, eu quero aqui com esse anchor text, um link apontando para o meu site sem nofollow. Então, eu entendo isso como uma compra de link, quando eu estou comprando exatamente a peça link. Tá? Agora, quando eu compro um tweet ou compro um artigo patrocinado, eu não entendo, eu não vejo diretamente como uma compra de link. Mas, no final das contas, assim, é sim uma indução de criação de link. É, mas aí a gente poderia estender o conceito para qualquer trabalho de link building também é uma compra de link. Mas eu não acho que é tão certo. Mas o foco mesmo de compra de link é tentar comprar uma unidade de link textual. Então, uma unidade de link textual é o que eu, Fábio, considero compra de link e é normalmente o que dá mais problema com o Google, tá?
Só apontar uma coisa que, na verdade, o que a gente está falando não necessariamente é focado em SEO. Então, que não necessariamente a gente está falando em comprar link ou fazer um tweet, alguma coisa para fator de ranqueamento. A gente está falando também de empresas grandes que compram os tweets, pagam caro para poder ter isso. E assim como eles fazem nos posts patrocinados e por aí vai. Então, na verdade, essa discussão de se é Black Hat ou se não é, na verdade é só um detalhe de um todo que a gente está discutindo hoje, tá?
Só para fazer o último adendo em cima dessa questão do Black Hat ou não aí, o Google especificamente, ele olha para o seu disclaimer, né? Quando você avisa aos visitantes do site, aos seus seguidores de Twitter, digamos assim, que o que você está enviando é uma informação, né, vamos resumir como patrocinada, né, está sendo pago por aquilo, né, se o blog avisa que é um post pago, se o twitteiro avisa que é um tweet pago, a princípio isso isenta realmente os culpados da história, passa a não ser mais um link comprado que vai contar negativamente, não que ele vai contar positivamente, mas quando você informa, a política geral do Google é, se você informa o usuário, não tem problema. Mas, realmente, não vale a pena investir muito nessa área, porque o Google não é perfeito, ele pode errar a mira e te derrubar de forma errada ou de forma correta, se você realmente estiver comprando o link agressivamente. Mas, realmente, acho que vários os pontos do Fábio e do Domício nessa questão.
Eu queria passar para o lado de venda e de valores. Aí eu queria puxar, que você puxasse o que você ouviu lá no Olho SEO para dividir com quem está assistindo a gente, com quem vai ouvir na gravação. Como é que funciona esse lado? As pessoas lá, os twitteiros, falaram sobre valores e principalmente como é feita essa venda, como eles recebem os contatos, como as empresas chegam até ele, enfim. Qual é o processo de venda? Como eles fazem a negociação?
Esse é um dado bem curioso, que depois de apertar o Guanabara lá, falar pra ele, pô, fala pros caras aí quando você cobra. Aí ele foi o primeiro a soltar valores, se eu não me engano, em cerca de R$800 uma tweetada patrocinada. Ele até tweetou o Media Kit dele, pouco tempo depois. Eu tenho até no meu e-mail esse Media Kit dele. Em seguida, o arroba Catupiry falou que ele cobra R$150 um tweet. Então, pra você ver a diferença... O Mussum Alive não quis comentar quanto ele cobra, mas a gente estimou alguma coisa entre 800 e 2 mil reais, mais ou menos, por tweetada, alguma coisa em torno disso. A gente sabe que o Rafinha Bastos cobra 6 mil reais para uma tweetada. Então, assim, é um valor bem... É uma discrepância, né? Muito grande, de 100 reais. E até tinha gente mandando depois, pô, cobro 1 real, 50 reais por tweet. E por aí foi. Mas, assim, eu entendo que não tem uma definição padrão ainda, não tem uma lógica. E nenhum deles falou de metodologia do porquê daquele valor, tá? Em cima de abordagem, assim, o que eles, pelo que eu senti, nenhum deles falou assim, é dessa forma, mas todos falaram, né, empresa me procura, então não são eles que procuram a empresa. Eu entendo que provavelmente essa empresa dá uma tweetada focada, falando que é da empresa tal, digamos, ó, sou da agência tal, gostaria de falar com você sobre alguma coisa comercial e me segue para te mandar uma mensagem via DM. Então normalmente é assim que funciona. E dá pra sentir que a maior parte das vezes é através de agência. Então, porque você não sabe o nome do cara que faz o Mussum Live, você não sabe. Porque existem vários fakes aí, né? Na web, então você não sabe quem faz normalmente essa pessoa. Então você tem que mandar através de DM. Outro ponto também que eu acho que é que a gente acaba encaixando aí é a falta de profissionalismo com relação a contrato, né? Sobre tweetado e artigo patrocinado e emissão de nota fiscal. É uma coisa que diversos tuiteiros, eu vi por conversas assim de canto, né, no nosso networking lá do evento, diversos tuiteiros, eles não dão nota fiscal para tuitada. Então é uma coisa que para agência normalmente é interessante ter para prestação de conta. Por exemplo, aqui na Mestre SEO eu não poderia comprar um serviço de um blogueiro se ele não emitir nota fiscal. Então me complica esse tipo de coisa, sabe? Eu teria que me desdobrar aqui para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Então, são essas as dicas assim que a gente começa e puxa o barco, né, Henrique? Então, é mais ou menos esse o cenário que foi lá no Olho. Então, vamos discorrer a partir daí.
Eu tenho aqui até dois pontos que me veio à cabeça aqui agora, enquanto a gente estava discutindo e até não estava colocado aqui na pauta. A gente tem até uma pautinha aqui por escrito dessa vez, né, que é um programa visual, a gente tem que, né, não dá para ficar colando no computador como a gente sempre faz. Mas, assim, tem algumas coisas que diferem mesmo o tweet pago, que muitos desses blogueiros, desses tweeteiros, eles colocam a hashtag ad no finalzinho, né? Eles divulgam aquilo, falam, não, isso é patrocinado. E eu já vi gente que não coloca, e também tem um outro lado que eu queria saber de vocês. É por aí, as pessoas, os caras têm que mesmo esclarecer que aquilo é um patrocínio, geralmente em post não é tão claro que o cara está fazendo um patrocínio, deixando assim implícito que para a pessoa achar que é a opinião dele, que aquilo ele está colocando como pessoal mesmo.
Eu acho que, na verdade, já de começo, acho que você tem que identificar, porque, tipo assim, se eu te sigo porque eu assino as coisas que você faz, eu acredito no que você está me falando, e acho que partindo do princípio que se você está falando sobre aquela empresa e você não bota isso, é como se você dissesse, não, esse produto é bom, esse produto eu assino embaixo, pode comprar porque eu comprei ou alguém conhecido comprou e ele é bom. Então eu acho que o tweet, na verdade, parte desse princípio. Você vai tweetar ou vai criticar a sua ideia, o seu modo de pensar as coisas. E eu acho que, querendo ou não, quando você bota o ad, perde um pouco do clique, perde. Que, por exemplo, eu não clico e quando eu vejo um ad lá, pode até ser interessante o que está aparecendo, mas eu digo, tá, ele não teve nenhuma influência sobre isso daí, tipo, ele não assinou embaixo disso, é simplesmente pago, então eu não clico. Então, se eu fosse uma empresa e estivesse contratando, eu botaria no contrato lá que não deveria ter esse adzinho, para poder converter mais. Mas se eu fosse tweet e fosse vender, dependendo, claro, de como seria feito isso daí, eu preferia que identificasse como ad por causa do que os meus seguidores, no caso de um Twitter, vai achar. Coisa que você já não pode fazer normalmente em um, link, em um post patrocinado. E aí já acho que já fica um pouco mais complicado. Eu acho que aí já vem a parte realmente de você selecionar quais são os posts que vão entrar no seu blog. Se tem a ver com o seu nicho, se não tem, se está bem escrito ou se não tem. Porque querendo ou não, no blog aí sim, aí você está assinando embaixo. E aí eu acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas para você equacionar isso. Para o seu público também conseguir dividir o que é patrocinado e o que não é.
Eu acho que o que a gente vê mesmo é boa parte desses, pelo menos, tweets patrocinados, né? Eles vêm com aquele, com uma hashzinha indicando ali o pago, o ad, patrocinado, alguma coisa assim, que é realmente válido. Acho que a maioria dos tweets tentam, das contas de Twitter, né, das pessoas, tentam, entre aspas, se proteger, né? Dizendo, olha, isso aqui é um conteúdo pago mesmo e tal. Mas É, eu acho que isso vale a pena no quesito proteger a sua comunidade, se você não está querendo empurrar qualquer coisa para o pessoal. É, acaba que surgem uns tweets bem interessantes. É, acho que um dos perfis famosos que a gente conhece aí é o perfil do criador. Ele tem alguns tweets patrocinados, alguns são divertidos realmente, alguns realmente instigam o clique, embora seja patrocinado. Então vai um pouco desse lado. Não é legal ter aquele ad porque ter aquela indicação de que é patrocinado, porque tem uma quebra com a comunidade, tem uma quebra com a sua opinião, não é mais você falando, é alguém pagando para você falar, começa a mudar um pouco o contexto, mas realmente tendo alguma coisa divertida, criativa, sendo condizente com o público faz sentido. É, a Primo Nisa aí que mandou um comentário concordando comigo na questão de filtrar bem, né, escolher corretamente por qual canal fazer essa compra, né, pela conta de Twitter correta ou pelo blog mais apropriado. Então cai tudo nesse ponto mesmo. É, identificar não simplesmente a fama, mas o nicho, se está correto, se o público que acompanha aquele perfil ou blog é o correto, é o que bate com o seu site. E eu acho que a indicação de compra é válida sim. É, talvez seja mais interessante apelar para o lado da criatividade ou coisas nesse sentido, mas uma escolha correta de conta com nicho e um ad aparecendo ali passa a ser mais irrelevante. Vai ser relevante ter o ad ali se o nicho está totalmente quebrado, se você está anunciando pão no perfil de informática, lá não vai dar certo isso. Então, quando está casado o nicho e o assunto tweetado ou post feito, acaba sendo menos relevante a informação de que aquilo foi um espaço comprado. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena a indicação para o público mesmo, em respeito às pessoas que acompanham aquele perfil ou blog.
Não, na minha visão, acho que assim, em termos de agência, a agência tem que sempre evitar, né, esse tipo de marcação, mesmo que o tweet, como o Frank falou, o tweet ser bom ou não ser bom, ou o post ser bom ou não ser bom, tá marcado como patrocinado, é complicado. Eu acho que vai do blogueiro, vai da pessoa mesmo, vai da cultura dos seus, digamos assim, seguidores, que seja Twitter ou blog, né, de quem acompanha, mas eu acho que o papel do blogueiro é sempre dar sua opinião sobre o assunto, independente de ser patrocinado ou não. Desde que você coloque o seu sentimento lá, a tua experiência lá, aí você mata qualquer desconfiança, porque é o que você acha. Então a gente estava até brincando com o Guanabara, ele falou sobre a Jack Motors, né, que ele foi convidado a lá conhecer a Jack Motors. Hoje ele fala, pô, cara, achei um carro bacana, é um Palio melhorado com tudo. E aí a gente fala, ele falou assim, é muito bom, cara. Eu, assim, se você quer um carro de luxo, não é esse o carro que você está procurando. Mas se você quer um carro simples, que tenha tudo completo, é esse é o carro. Então, esse é o pensamento, é essa a experiência que eu quero receber dele, independentemente se ele foi com tudo pago lá conhecer a Jack Motors. Mas ele me deu uma experiência que ele sentiu, e ele não tá falando, pô, compre porque Jack Motors é excelente. Não, mas ele tá falando, olha, eu gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo. Pronto, é isso que eu espero de um tweet ou de um artigo patrocinado. Até mesmo em cima da agência, para a campanha converter legal, tem que ter essa... deixar o blogueiro falar do jeito dele, contar a experiência dele para ser realmente um sucesso na comunidade dele, né?
Quero falar da questão do Media Kit dos blogueiros que esses sites costumam ter, e muitos desses sites de humor, de variedades que a gente costuma acompanhar, né? E eu queria falar em cima disso, antes da gente passar principalmente para a parte de mensuração, que é o nosso foco principal, né? Esse trabalho de mídia, esse trabalho de divulgação do profissional para as empresas olharem e se sentirem animadas em anunciar com ele. Quem quer anunciar tem que partir por aí, além de ser um cara, lógico, muito famoso, muito influente, ser bastante seguido, enfim. Esse Media Kit é um bom atalho para ele?
Obrigado por ter deixado eu começar, porque eu acho que... eu fui um dos primeiros a trabalhar junto com o Media Kit no MX Studio, cara, acho que foi 2003, 2004, a gente montou um Media Kit. O Media Kit, a essência dele é você mostrar para uma determinada agência todas as formas de anúncio no seu site, no seu veículo, vamos dizer, hoje em dia, no seu veículo de comunicação, né, que pode envolver o seu Twitter, pode entrar logo o Facebook, né, perfis bem seguidos no com muitos amigos do Facebook pode acabar entrando, e blogs. Então a gente... tem até o exemplo do Bobagento que a gente estava olhando, né? Se você olhar direitinho aí, o Frank vai estar postando aí no chat nosso aí do Facebook, o Media Kit do Bobagento. Ele é um Media Kit que envolve desde o blog até os tweets, onde você para, analisa, mostra quais são as opções de anúncio, você mostra qual a relevância do seu site. Ali ele mostrou só o ponto, né, de visitação, mas a gente vai falar melhor como produzir um Media Kit melhor. Já viu do Guanabara, que ele fala do PageRank também do site. Do Twitter em si, ele comentou só o número de followers, né, mas eu acho que a gente tem outras métricas também para Twitter. Mas, em essência, se você quer realmente começar a fazer algum trabalho de anúncio, vender um tweet, vender um artigo patrocinado, é fundamental que você tenha na sua página pessoal, no seu blog. No caso do Twitter, você tem que indicar como seu website lá, ó, se tiver interesse, meu Media Kit. Regularmente é interessante você postar isso, né? Coloque um Media Kit disponível para que a agência possa contatá-lo e deixe um formulário onde a agência possa falar com você de uma forma mais fácil, não somente esperar a sua boa vontade de seguir ela para receber uma DM, né? Isso no caso de twitteiros. Crie uma página, uma forma fácil dela conseguir falar com você. Não precisa ser um telefone de primeira mão, mas sim um formulário de contato, pelo menos para ela começar uma conversa com você. Esse é o papel do Media Kit, de mostrar às agências o que você tem disponível para poder eles anunciarem.
Algum pitaco de vocês aí com relação ao Media Kit, Frank?
É porque eu mandei uma pergunta aí pro pessoal, por isso que eu estou pedindo o microfone. Eu mandei aí pra galera, quem já utilizou o Media Kit, ou se algum Media Kit já convenceu você, para você dar um comentário pra gente, porque é mais um ponto que eu queria levantar mesmo. Algum tempo mesmo, procurando informações de sites e tudo mais, esses Media Kits, como o Fábio falou, são uma boa informação mesmo, é um bom conjunto de informações para você começar a entender já onde você está botando o seu pé, né? Por onde você está querendo caminhar, em qual site você está procurando fazer um anúncio, coisa do tipo, já é um primeiro caminho. E a outra frente, né? Você quer oferecer o seu site realmente para anúncios, para banners, para, enfim, seu tweet, para tweetadas, é bom ter um canal pelo qual você já possa dar uma amostra do que você tem de potencial mesmo, e abrir o canal de comunicação com quem está interessado nesse tipo de serviço. Então é bem legal ter os Media Kits, se você está envolvido, se você está pretendendo vender o espaço, e para quem está procurando espaço, começar pelo Media Kit é uma boa para você já ter as ideias iniciais de como funciona esse sistema de métricas aí e tudo mais para comprar espaço em sites, em blogs.
Só um detalhe que é importante, no seu Media Kit online, nunca coloque o preço. Por causa do seguinte, tem agências que vão, já caem no seu Media Kit e já tem um preço e vai falar, não, tá muito caro já para o meu anúncio. E aí já te desqualifica logo de cara. Eu acho que o poder do vendedor é aquele de gerar o lead. Poxa, chegou uma agência para conversar comigo, tudo é negociável. Né? Realmente, como o Domício falou ali, tudo é flexível, você tem que olhar realmente e ver se dá para você fazer algum trabalho diferente, dá para propor alguma coisa, a pessoa já bateu na sua porta querendo comprar. Então esse é o grande diferencial de não colocar o preço direto no Media Kit. Tem algumas pessoas que já fazem, tem outras que não fazem, eu recomendo não colocar, e você na verdade ter depois sim um PDF de um Media Kit mais completo com preços, valores, mas bata um papo e deixe sempre claro que e até mesmo nos nossos projetos, esse hoje a gente faz isso, né, Frank? Sempre vai ter uma rebatida por parte da agência, ela sempre vai fazer uma contraproposta.
Legal, pessoal. Eu vou usar a pergunta de mais um ouvinte nosso, de um amigo nosso que está assistindo a gente, que é o Vanderlei Fight, ou Fate, o Vanderlei, se eu pronunciei seu nome errado, desculpa, mas a pergunta dele é simples, mas envolve muita coisa para chegar na resposta dele. Ele quer saber se o retorno do tweet pago é bom. É claro que para a gente saber se o retorno do tweet pago é bom, tem muita coisa em volta. Como é que a gente pode começar a elaborar uma resposta para o Vanderlei se o retorno do tweet pago é bom? A gente tem todo um trabalho de mensuração nisso daí, e é esse o tema principal, como mensurar essa prática de se pagar por um tweet, por um post. Vamos falar primeiro de tweetadas, que é o que está mais na moda, depois a gente entra no assunto de post em si. E aí eu quero ouvir todo mundo nos dois temas, mas como é que começa?
Bom, primeiro eu acho que você tem que definir o foco, né, do tweet. Quando você vai comprar um tweet, o que você quer fazer com aquele tweet? A gente tava comentando pro Ike, até tava conversando com o Léo Narese, porque acabou surgindo essa pergunta no Olho SEO. O que você tem como foco? Você só quer que as pessoas cliquem naquele link e eles vão efetuar alguma ação no seu site? Então, digamos assim, vai ser uma tweetada indicando para as pessoas comprarem um determinado produto. Então o que, que você vai acabar olhando no final das contas é quantas conversões vieram através do Twitter. Hoje em dia a gente tem aí os multicanais, aí o Frank pode até comprovar isso, tem os multicanais que acabaram de entrar no Google Analytics, o Domiz também viu isso. É, dá para você ver as pessoas que vieram do Twitter e depois retornaram no site para comprar aquele determinado produto. Beleza, essa é uma das métricas iniciais. Vamos depois a gente escolhe quais são as melhores. Outra métrica super simples é você pedir para o blogueiro utilizar um serviço de encurtador como o Bitly, que você coloca um maisinho no final, né, da URL do Bitly, e ele te mostra um gráfico acompanhando quantos cliques aquela URL teve. Então, se, por exemplo, você quer, no mínimo, impactar pessoas, então, digamos que você contrata um Mussum Live, tem mais de 100 mil seguidores, e aí você pede para ele fazer um tweet pago com um link do Bitly, e só 15 pessoas clicam naquele link, então quer dizer que sua campanha não teve sucesso, ou até mesmo que os followers dele não tiveram interesse no seu link. Então, digamos, outra métrica seria a quantidade de cliques naquele link do Bitly. Outra métrica interessante que você poderia ver, quantidade de retweets. Aí é mais, não diria, acho que mede com duas coisas. Seria um pouco de branding e um pouco de geração de leads. Que é onde você entra, por exemplo, num tweet meme e vê quantas pessoas retweetaram a mensagem, por exemplo, que o Bombagento mandou ou que o Não Salvo mandou. Então é uma outra métrica que você possui. Ou ainda no caso mais novo que eu estava comentando com você, né, que por exemplo o Luciano Huck faz agora, o pessoal está colocando um tweet bom patrocinado, né? Que é na verdade o que eu falei para o Ike, é uma outra métrica. Na verdade você não cobra por tweetada paga, mas você cobra por exibição por um determinado momento, né? Onde, na verdade, é uma campanha de branding aquela, onde você tem que ver quantos dos seguidores daquele cara estão vendo o avatar dele. Então, uma outra métrica que você tem que mensurar é quantos daqueles usuários dele estão tweetando nos últimos 7 dias, por exemplo, que tua campanha vigorou. Se ele tweetou e o teu personagem ali, o Luciano Huck tweetou nesse meio tempo também, quer dizer que ele foi impactado pela visão do Luciano Huck com o tweet bom. Então, eu joguei algumas métricas aí na mesa e escolhi, aí a gente vai falando ao longo do programa.
Inclusive, a participação da dupla que está aqui à minha esquerda, do Frank e do Domiz, é justamente para ampliar esse conhecimento na parte de análise, de métricas, de mensuração de um trabalho, de um tweet, de um post. E então, Frank, por favor, aí você já anotou alguns pontos do Fábio, se quiser acrescentar, fica à vontade.
Eu voltaria só ao ponto que o Fábio falou menos ali, que seria de o que você quer fazer, né? Eu acho que antes de entrar para o que eu vou medir, você precisa saber o que você quer alcançar. Então, se o objetivo era aumentar as vendas ou aumentar os acessos, enfim, define o que é a métrica primeiro, né? O que é o seu sucesso. Você está querendo saber se dá retorno, mas você precisa saber o que é o seu sucesso para você saber se você teve retorno. Então, se o objetivo era aumentar o volume de acessos, ou de repente era ganhar mais likes na página do Facebook, ou por aumento de acessos no site, o Fábio mencionou uma coisa muito legal, que é o multicanal do Google Analytics. É bem importante você pegar o reflexo disso, porque às vezes a pessoa realmente, no objetivo de compra, por exemplo, não foi naquela visita direta, mas ela guardou para voltar em um segundo momento, e aí o Analytics possibilita realmente esse acompanhamento mais longo prazo, digamos assim, né, de um espaço maior, de uma visita recorrente no site, né, veio por um canal, veio por um Twitter, depois veio pelo Google, depois foi acesso direto no site. Então tudo isso é bom de ter em mãos para fazer esse acompanhamento mais preciso, mas antes de tudo mesmo, definir o que é sucesso. Você quer ganhar mais seguidores, aí o seu tweet patrocinado vai com o arrobinha da sua conta, e aí ela ganhou mais seguidores, pô, valeu a pena, obtive sucesso, ou não. Apesar do site ter ganho lá mais um montão de visitas, a conta de Twitter não teve nenhum follower mais. Então você perdeu, embora tenha tido um sucesso de um lado, foi uma perda do outro lado. Então, antes de sair medindo, procurar definir as metas mesmo, e aí sim, com as metas definidas, tentar olhar quais ferramentas conseguem medir as suas metas.
Só dando continuidade à questão também de meta e a escolha também de qual vai ser também o seu público, né? Se você vai querer um cara que vai ser de diversão ou se vai ser um cara que vai falar um profissional da área, ou o que é que vai ser. Por exemplo, o Rafinha Bastos, como a gente citou logo no início, que foi eleito como o cara mais influente pelo The New York Times e ficou à frente até de Obama e tudo, mas não adianta eu querer pegar um cara desse e pagar para ele poder fazer um tweet, por exemplo, para política. Não faz nenhum sentido. Enquanto o cara estava olhando aqui agora a timeline dele, antes da gente entrar no ar, Ele pegou, fez um tweet do tipo, o cachorro mijou na minha cara. Só isso, rendeu 40 mil visitas no tweet pic da imagem que ele colocou e 98 comentários. Então, só isso aí. Cada comentário gera um RT automático no tweet pic. E fora as pessoas que já viram. Então, isso daí eu acho que é o que você precisa entender também para você poder conseguir mensurar quanto vai valer aquele tweet. E eu acho que daí também tá um pouquinho do que o Ricota falou antes. De você não botar o valor que vale aquele tweet antes de você saber qual é o que é que a empresa quer, o que a empresa quer colocar. Porque às vezes você também pode acabar perdendo alguma coisa por estar tweetando aquele negócio, você vai cobrar mais caro, claro. E também às vezes você vai ter um valor que você vai cobrar mais alto porque você sabe que o retorno daquela empresa para você naquele nicho específico é muito maior. Então acho que tem que ter um pouco dessa métrica também. E depois, quando você tiver essa métrica tudo mensurado, você vai poder cobrar mais caro. Você diz, ó, esse nicho cobra tanto, esse nicho eu cobro tanto. Tem blogs que eles fazem e dizem, não, é um cara, o público gosta de ver TV. O público que gosta de ver TV e um cara quer vir aqui a Sony ou a Samsung e anunciar a TV, isso vai ser mais caro. Então, eu acho que a gente já pode começar também pelo segmento a seu público, junto com o GA. E daí você começa a ter uma noção exata das coisas, como vão funcionar, de valores e tudo.
Então, nós falamos aqui diversas métricas, diversas ações para dizer para o Vanderlei que perguntou e para os outros se o retorno é bom. Então, Vanderlei, se com base um pouco nisso, você fizer ações como essa, se os resultados forem positivos, você pode dizer que o tweet, o retorno foi realmente bom. Então, é importante você analisar cada coisa no pré, no durante, no pós da ação do tweet pago, de você ter pago para alguém fazer um tweet para você, para sua empresa, e aí você pode saber se isso é bom. Por favor, então, vamos recapitular, Fábio.
Recapitulando, eu acho que enquanto eu estava falando, eu lembrei dos pontos. Então, cada um falou uma coisa, mas botando na organização. O Frank falou de, primeiro tem o seu objetivo, né, bem definido. O Domício falou em seguida, né, ali de estúdio, qual o seu público, qual o público que faz esse tipo de conversão no seu site. Terceiro, o que eu comecei comentando e o Frank contemplou também, foi de você descobrir quem são as pessoas, e o Domício falou muito também, quem são as pessoas influentes nesse nicho, com esse público que você tem. Depois você corre atrás do Media Kit dessas pessoas, né, conversa com essas pessoas, compra essa tweetada patrocinada, vamos falar de tweetada patrocinada por enquanto, e aí você mensura com todas as métricas que a gente falou, dependendo do tipo de campanha que você está fazendo. Então aí você consegue saber se seu retorno foi bom ou não. Então esse resuminho aí eu acho que pega legal.
Antes da gente passar para a questão do post, para fazer uma análise parecida como essa para posts patrocinados, para blogs, para sites, voltar aqui nas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, agradecer a todo mundo que está aí, pessoal. A gente está gravando e transmitindo. Obrigado mesmo por todos estarem aí assistindo e mandando dúvidas, ou só realmente assistindo para ampliar um pouquinho o conhecimento aqui no nosso MestreCast. O Jefferson, de novo, que caiu aquela hora, ele faz outra pergunta. Ele pergunta se uma boa dica seria ter o Media Kit atualizado, né? Porque ele dá o exemplo do Bobagento que a gente exemplificou para eles acompanharem, que o Bobagento tem estatísticas de um ano atrás, se a gente não concorda que realmente é legal estar atualizadinho.
É um epic fail do Bobagento essa, né, de não ter o Media Kit atualizado. Acho que você, como profissional, vamos já considerar esse lado, né, você tem que ter o teu Media Kit atualizado. Vamos colocar assim, no mínimo, a cada 20 dias, é uma métrica, uma estatística boa, até mesmo pra gente saber se não tá punido o site, vamos dizer assim, né, se o cara não se ferrou fazendo parceria aí com os amigos, né, por exemplo. E também é importante você compartilhar, eu como agência, olhando pelo lado de agência, não compre uma publicidade em um blog sem ver o analytics do dia. Então pega, confere o analytics de verdade, tem acesso, peça para ter compartilhamento do analytics, dá para você fazer isso hoje, requisitar acesso ao analytics da pessoa, para você poder avaliar as métricas, se as métricas que ele está colocando são métricas reais. Então, print para mim não é nada, eu consigo manipular o print, mudar ali de 20 mil para 50 mil fácil. Botar dados num PDF é fácil, botar os dados numa página de web é fácil. O ponto é comprovar e ver se realmente aquele tráfego dele também é qualificado como ele está falando, se não é inflado por programinhas e etc, né? Mas aí, outra coisa, esses blogueiros aí que ficam achando, né, que eles estão usando agora um índice de quantos users online estão no blog, isso aí é uma métrica assim ridícula para quem é de agência. Agência que procura blog olhando e fecha contrato olhando o número de usuários online, é ridículo, teu trabalho é um lixo. Pega, abre o Analytics dele, pede o Analytics dele, porque essas métricas até tem informações aí do pessoal de blog que já tem programinhas para ficar inflando. Ou seja, ficar fazendo page view, que é super fácil, ficar fazendo page view na home dele para não baixar de 500 acessos, 500 users online. Aí os outros blogueiros falam, nossa, esse blog não passa de, não cai de 500 users online. Mas não é porque tem usuário de verdade, porque ele está usando um software, alguma coisa que aumenta, né, diminui o tempo de visitação, né, a quantidade de tempo que permanece no site, e o bounce rate estoura. Então, fiquem atentos para analisar bem aí essa questão do users online, a nova febre. Vou fazer um site da botãozinho de user online e ganhar um monte de link.
Beleza, vamos passar para a parte de posts então, para a gente arredondar essa parte, essa mensuração. Ah, verdade, o Fábio tem uma promoçãozinha para quem está assistindo a gente. Por favor, aí, ó, todos atentos.
Vamos fazer assim, ó, mais uma camiseta para o primeiro que comentar quando o post estiver no ar. Então, se você está escutando a gravação e ninguém ainda comentou na página do post, eu quero uma camiseta da Mestre SEO, o primeiro que comentar lá, ele ganha uma camiseta também.
Bom, vamos voltar então ao nosso tema aqui. A gente já falou de mensuração de tweets, fizemos uma listinha básica. Com relação a posts nos blogs, o caminho é o mesmo? Tem algo a acrescentar? Tem coisas diferentes para a gente se olhar? Ou dá para a gente ampliar um pouquinho a ação? Vou recomeçar de novo aqui por você, Fábio. A gente faz a mesma onda e depois você volta para recapitular.
Beleza. É a mesma ideia aí, que eu acho que a recapitulação serve da parte do Twitter serve muito bem, de você ter um objetivo com aquele post patrocinado, de você olhar o que você quer, de você identificar o perfil da tua audiência, né, quem faz a tua conversão. Mas a única coisa que eu fico ligado é olhar melhor métricas do próprio site, né? E em muitos casos, saber o que eu quero no meu post patrocinado. Se eu quero ganhar um link através do meu post patrocinado, se eu quero divulgar um vídeo, por exemplo, se eu quero divulgar um infográfico, se eu quero fazer alguma ação com aquela comunidade, por exemplo, dar um código promocional para eles irem no meu evento, um código promocional para eles comprarem o meu produto. Depende muito do que eu quero. Mas eu acho que segue a mesma linha. E para achar blogs assim, eu acho que é mais fazendo consultas no Google. Não dá para você procurar no Twitter quem é influente na área, né? Aliás, a gente não falou de uma ferramenta que ajuda bastante. É o eusigo.com. Essa ferramenta eusigo.com, a pessoa vai lá, quem é twitteiro, vai lá e se coloca nas hashtags mais importantes, nos assuntos mais importantes. Então você tem segmentado por área. Então dá para você ir lá ver quem tem a maior quantidade de followers. Depois da quantidade de followers, você pode analisar melhor o perfil dele. Para blogs é mais usando o Google, né? Então você procura quem está ranqueando bem, quem tem uma interação boa com a comunidade. E eu acho que também tem que valer muito, assim, se o blog que você vai fazer o post patrocinado, o dono do blog interage muito em social media, né? Se ele tem uma boa conta de Facebook, uma conta de Twitter, isso é levado muito em consideração, porque na hora que ele publica, também ele tem que fazer também uma ação logo em seguida na parte de social media, principalmente no Twitter, né, que a gente vê mais, dele comentando que ele fez essa ação, esse post, esse novo post. Então, são esses os pitacos iniciais, mas a gente volta a qualquer coisa.
Meus convidados aqui, por favor.
Eu acho que a gente só tem que também pensar, além do só de page view, views, essas coisas, ver também a quantidade de pessoas que estão clicando nas coisas que tem lá. Tipo assim, a gente tem como monitorar no GA, todo mundo sabe, espero pelo menos, que a gente tem como monitorar a quantidade de clique que é para fora do site. Então, se você tá lá patrocinando um site, ele pode ter 1 milhão de views, mas só 10 pessoas costumam clicar em links para fora do site, isso para você não vai adiantar nada, você ter 10 milhões de pessoas. Claro, dependendo se você quer fazer brand ou se você quer fazer venda. Se você quer fazer brand, pra mim é válido. Mas se você quer realmente fazer conversão, enviar a galera lá pra comprar seu produto, você tem que olhar também a quantidade de pessoas que vão lá, clicam no link, e se vão, voltam, e aí agora com os funis a gente já tem como saber disso. Em relação aos posts, eu acho que eu ainda teria muito mais cuidado que até um próprio tweet, não vou mentir. Eu acho que é muito mais descrito a sua opinião do que um tweet, né? São 140 caracteres contra o quanto vocês quiserem, infinitos caracteres aí no post de vocês. E eu acho que tem que ser muito pelo que Ricota falou no início em relação ao Guanabara. Eu acho que independente de ser pago ou não, você tem que dar a sua opinião, tem que mostrar realmente que, beleza, foi pago, foi, você foi lá, tudo de graça, isso não é o problema, bom pra você, na verdade. Mas é você ser claro e dizer, não, eu acho que é legal pra tanto, mas se você tivesse, sei lá, 2, 3, 5 mil reais a mais, você ia comprar outro nível de carro e por aí vai. Mas o que você não pode é fechar seu olho, que nem acontecia muito há uns 4 anos atrás com blogs de tecnologia. Eu acho que a gente que é ligado em tecnologia, a gente via muito disso. É, muita gente que recebeu o produto em casa ou alguma coisa assim, e só por causa disso falava bem do produto. Então falava bem exatamente por estar ganhando o produto. E eu acho que não é muita intenção das coisas que a gente quer de patrocinado, né? É você ter uma opinião verdadeira, porque eu acho que através da opinião verdadeira que o outro usuário vai considerar a sua opinião realmente relevante. Eu acho que a partir do momento que você vê que aquele post foi só pago, eu acho que você perde um pouco dessa relevância. Eu acho que aí não é muita intenção nem sua nem da marca também, né?
A discussão em cima do post acaba voltando um pouquinho para a discussão em cima do próprio tweet, né? Escolha bem, ver se o público-alvo está ali, quem são as pessoas que estão ali dentro. Tem uma pergunta aqui que já o Wiki vai passar para todo mundo opinar em cima de alcance da comunidade mesmo e tudo mais. Então, as discussões são bem parecidas, tanto para o lado de olhar, procurar esse tipo de ação para Twitter ou procurar esse tipo de ação para blog.
Bom, a gente passou então pela mensuração de tweets, mensuração de posts, que eram os dois assuntos principais, né? A gente falou um pouquinho também sobre a questão de análise de onde você vai investir, né? A gente pode voltar nisso para dar uma dica final para quem está assistindo e ouvindo a gente posteriormente, para analisar tuiteiros e sites de qualidade. No começo da discussão, né, quem está assistindo a gente desde o início, eu fiz essa pergunta, né? Hoje, a impressão que dá é que as grandes marcas vão em cima daqueles caras que têm milhares e milhares ou até milhões de seguidores no Twitter e também os blogs que são os mais acessados. E sem olhar a parte de nicho, a parte do que ele oferece. O próprio Domício deu o exemplo do tweet do Rafinha com relação ao cachorro e tal, que acaba misturando propaganda com uma coisa dessa. Enfim, dá pra gente traçar uma maneira de se buscar um cara certo pra sua propaganda, pro seu trabalho?
Eu acho que o primeiro passo ali, você pode ir pelo próprio Eu Sigo, né? Acho que é uma boa ferramenta. O próprio Google Real Time ajuda bastante. Porque quem entra no real time já não é considerado spam pelo próprio Google, né? Se você não sabe, é discussões em tempo real, né? Que aparece ali na sidebar do Google. Se não tá aparecendo para você, é só clicar more, dito assunto, né, principal da tua área. Ainda assim, eu acho que normalmente você sabe quem é o expert da sua área, né? Tem quem é o cara mais influente. Se você perguntar para meia dúzia de pessoas, as pessoas sabem te indicar. Faz uma pesquisa rápida no próprio Twitter. Ah, quem são os 10 perfis mais relevantes de tecnologia que você conhece? Então, normalmente aparece ali os 10 mais influentes dentro desse cenário. E, por fim, pessoal, eu acho que compensa muito você olhar, por exemplo, sites como o Killout, que já dá uma informação do score que aquele perfil de Twitter tem. Não acho que só follower resolve. Eu acho que é muito da questão de nicho, de quem você quer, para qual comunidade você está falando, porque não adianta nada você atacar uma comunidade de gente de terceira idade, sendo que você tem que atacar o pessoal aí de 15 a 20 anos. Então, um exemplo bobo, mas é que pode acabar acontecendo, né? Então, fique bem de olho. É a mesma coisa que a gente tava falando. Pô, você não vai pedir pro Rafinha Bass dar uma tuitada sobre a Corega, né? Tipo, o Corega lá para dentadura. Que o público dele é um público mais jovem, um público mais... vamos dizer assim, mas que curte mais. Então não é o pessoal que está usando Corega, então você tem que procurar pessoas, como por exemplo o Drauzio Varela, para ir lá e dar uma tuitada, ou a Glorinha Calil, que tem a minha mãe que segue, minha mãe não usa dentadura ainda, mas ela pode recomendar para as amigas mais velhas dela. Então, tipo, é esse jeito que você tem que pesquisar e procurar esse tipo de linha que você tem que evitar. Não dá para você atacar com alguém que não é do ramo, do seu segmento, porque aí o investimento vai ser desnecessário.
Por favor.
Então, acho que vale o ponto do Fábio mesmo. Se você tá querendo uma tweetada patrocinada, vai pro Twitter e descobre quem é o cara do seu nicho no Twitter. Pergunta pras pessoas mesmo, não tem outro jeito de descobrir. Você pode ir lá, usar o search do Twitter pra começar a ter uma ideia de quem é quem. Você pode usar o Clout que o Fábio falou, mandei o link aí, pra tentar ver mais ou menos que perfil que tá em que nicho aí. Mas a grande questão é realmente sair, dar a cara a tapa ali, não tem nenhuma fórmula mágica para achar isso. E do outro lado, né, de post, vale a mesma ideia, mas aplicada para o Google. Tenta ir para o Google, procurar quem está ranqueando no quê, qual que é o assunto do cara, e sem dúvida nenhuma também perguntar. Tanto vale perguntar no Twitter por contas de Twitter relevantes, quanto perguntar por blogs relevantes. E aí, da mesma forma, procurando no Google, você acaba vendo que um blog leva para outro, que leva para outro. Você pode cair em comunidades que agregam blogs, né? Ou você acaba vendo na sidebar de blogs, aquela lista de parceiros e tudo mais. Você vai acabando, encontra um caminho que você pode partir e acabar achando realmente os mais relevantes para cada área, para cada grupo aí de temas que a gente está tratando, seja uma conta relevante no Twitter ou um blog muito relevante para uma área para fazer aquele post patrocinado.
É, que também é uma forma que a gente tem como descobrir muitas métricas dos sites é através do Google Ad Planner, se tiver. É, e eu acho que ele dá para dar uma ajudada também, se você quiser descobrir lá, se dá para dividir por nicho, tudo direitinho. Dá para saber quais são os sites semelhantes e são as métricas relativamente confiáveis para você poder mensurar essas coisas, principalmente para relação a post. É, só falando uma coisa que não está nem na pauta, não sei se o Wiki vai se incomodar muito de até sair dessa parte da pauta, que eu estava conversando um pouco antes de vir para São Paulo essa semana, estava conversando com a Primo Nis, e a gente estava vendo sobre um FF no Facebook, e tipo assim, follow Facebook. E, na verdade, começou você seguindo, indicando para seguir páginas. E aí, depois, a gente começou a discutir, pô, isso aí realmente será que é válido, será que não era? E eu disse, pô, como é que vai funcionar e tudo? E, claro, ela estudando isso, aí foi lá e a gente começou a bater um papo sobre isso. E a gente viu que, realmente, eu acho que vai ser uma tendência, tipo assim, se você é uma pessoa relevante, tipo, Rafinha Bar, digamos, no Twitter, se, o que nem a gente falou, a Wiki vai transformar a página dele em fanpage, a galera vai curtir a página dele. Então ele vai poder, por exemplo, chegar na página dele e indicar para a pessoa ser meu amigo, você curtir uma página do outro. Então, só abrindo também um pouco do horizonte, sair já do Facebook ou do Twitter, do post, e mostrar que essa realidade de pagar já pode começar já a ser vista no Facebook também. Então, a gente vai ter que trazer depois novas métricas em relação ao Facebook, porque o Facebook é como se fosse o Orkut, né? Você pode adicionar 100 milhões de amigos, e não é por isso que você se tornou relevante. Enquanto no Twitter e no post, você não pode fazer isso, né? Que as pessoas vão te seguir, vão lá atrás e tudo. E não é você que toma iniciativa pra isso. A não ser que seja aquele, você me segue que eu te sigo. E que não acho que seja bem o caso da gente. E aí eu acho que só ficar um pouco atento a isso, que tá tendo essa nova tendência no Facebook. E pelo que eu vi, pelo que a gente discutiu, eu acho que são coisas bem interessantes que podem surgir aí no Facebook também.
É, eu concordo, só dando um pitaco aqui, né? O que a gente está vendo hoje em relação a essas pessoas que a gente abordou hoje no Mastercast, esses twitteiros, esses blogs, eles estão começando a passar, a pular para o Facebook também. Vira e mexe, sai um tweet. Você já curtiu? Curte lá, o Bobagento está no Facebook, o Jacaré Banguela está no Facebook. Mas eles também, acho que eles ainda não entenderam como é que é o Facebook para eles. Mas a partir do momento que isso ficar um pouco mais forte, como o próprio Domiz falou, isso pegar um pouco mais, eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar aqui para falar um pouco sobre isso também. Antes de eu mudar de tema, Fábio, para o último tema para a gente encerrar e passar as dúvidas, você tinha uma diquinha aqui, né?
É, enquanto o Domício falou, uma diquinha master aí, que serve para compra de link, compra de artigo patrocinado, investimento em algum blog, faz uma campanha de link patrocinado, só voltado só para a rede de conteúdo. E aí você põe diversos anúncios e vê quais os blogs que te direcionam maior tráfego. E aí você sabe qual comunidade, especificamente, qual comunidade, qual site que vale a pena fazer um artigo patrocinado. Então é uma forma de você fazer o link patrocinado trabalhar por você. Então é sossegado, isso aí é uma boa.
Bem lembrado. Dá a sua opção de mostrar as audiências, né? Os sites que tem, que você tem a opção de investir, qual é a audiência dela em média. Bom, a gente falou de mensurar, a gente falou de venda, a gente falou da prática. Pra gente encerrar, Fábio, passar as dúvidas, pra colocar no papel quem quer mexer com isso, grana, na hora mesmo de o cara saber quanto é que eu vou ganhar com isso, quanto é que eu vou gastar com isso. É, vamos revelar um pouquinho números aí pra quem tá assistindo a gente, pra fechar o Mastercast.
É, uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta, né, meu? Beleza, quanto que eu cobro por uma tweetada, então, ou por um artigo patrocinado, né? Tava comentando pro Ike que a gente, pra saber isso, e até chamei o Frank muito pra isso, é saber, você vive só desse tipo de trabalho? Beleza, baseado nessa ideia. Quantas horas por dia você investe nesse seu trabalho? Seja trabalho como tuiteiro ou blogueiro? E aí, baseado também nisso, qual o seu custo operacional envolvido nessas horas de trabalho, vamos chamar assim, né? Qual o seu custo de energia? Mensura mesmo, quanto que deu a sua energia? Beleza, eu trabalhei quantas horas do mês utilizando a energia da minha casa? Faz um custo também da tua máquina, o teu computador tem um custo também, tem uma depreciação também ao longo do tempo. Você tem custo de água, luz, comida, tudo isso você tem que botar no papel. O que mais? Até mesmo o condomínio de onde você mora, o aluguel do escritório que você tem, você coloca. A tia que faz a própria limpeza aqui, você tem que botar no papel. Qualquer coisa que você veja que é para você operacionar, né, para você operar ali o teu serviço no dia a dia, você tem que botar na ponta do lápis e falar, tudo isso aqui eu gasto, ok, isso aqui eu gasto do gasto mensal. Agora eu vou calcular o gasto por hora, né, o custo operacional por hora do meu trabalho. Beleza, você tem a parte do custo operacional. E aí o que, que você logo em seguida olha, se você nunca fez essa mensuração de quanto é? Qual seria mais ou menos o valor, quanto tempo eu já investi para criar esse perfil? Então, pega o seu custo operacional e multiplica pelo tempo que você já está trabalhando efetivamente nele, né? Então, vamos falar assim, estou trabalhando há um ano. Ok, um ano e tal, não sei o quê, investi mais ou menos, chuta mais ou menos uma quantidade de horas. Foi investimento de um custo que eu já tive de R$12.000 investidos nesse perfil. Então, você tem uma noção de quanto que você deve para você mesmo. Vamos dizer assim, eu já investi R$12.000 aqui, eu tenho que ter um retorno acima de R$12.000. E logo em seguida você tem que ver, pô, quantos followers eu tenho? Eu tenho uma quantidade, qual a média das pessoas que estão no meu segmento? Por exemplo, eu, Fábio, profissional de SEO, eu tenho 6.500 followers. Eu tenho quase certeza que o único perfil que ganha de mim na área de SEO é da Mestre SEO, então quase 12.000 followers. De resto, a média dos profissionais de SEO brasileiro é de, vamos falar assim, a média dos intermediários aí é de 650 followers a 2.500. Vamos botar essa margem. Então eu tô bem acima da média. Agora, quantas vezes acima da média eu tô? Então eu coloco esse multiplicador de que o Frank até chama de dificuldade ou de branding, né, em cima. Fator de correção, melhorando, o Frank colocou. E aí, com base nisso também, você avalia quantas pessoas são impactadas pelo meu tweet ou pelo meu artigo patrocinado. No caso, até mesmo seu artigo, quantos assinantes de feed você possui. Se você também tem uma conta de Twitter, isso ajuda muito na mensuração e põe muito no papel. E o Frank dá a cartada aí das métricas, juntando como ter mais noção de valores.
Praticamente o Fábio falou sobre tudo. Mas o que a gente... o que a gente costuma fazer realmente é tentar identificar o que é o custo fixo, né? Que seria, por exemplo, pô, todo mês eu preciso pagar o meu aluguel e a minha internet. Isso não vai mudar. Então eu consigo já ter uma base de por onde eu preciso começar a cobrar, né? Digamos assim, outro ponto que o Fábio levantou. O tempo que eu levo para fazer o que eu faço, né? Seja tweetadas, o tempo que eu gasto realmente efetivamente ativando a comunidade que me segue no Twitter... isso tudo custa para você e acaba refletindo no preço, como o Fábio falou. Então, começa a ponderar o alcance que isso vai ter, né? Se você consegue olhar tanto para a sua quantidade de followers, você consegue identificar quais são as pessoas com as quais você tem uma interação maior, que eventualmente retweetam mais as suas mensagens ou conversam mais com você. Isso aí acaba incluindo, você consegue incluir no seu alcance para ter um custo de branding, né, custo de alcance mesmo da sua tweetada. E aí, você botando isso em uma planilha realmente, botando isso de forma organizada, você consegue ir somando e subtraindo e tirando os custos, botando seu percentual de lucro, define, né? Beleza, você vai ter o trabalho e você quer tirar um lucro em cima daquilo, coloca também quanto é esse valor, você vai conseguir definir quanto custa todo esse seu trabalho, quanto ele fica ao longo do mês. Você deve também prospectar, né, em cima de o valor, como o Fábio disse, você gastou 12 mil até hoje, não vai ser a primeira pessoa que vai te procurar para fazer um trabalho desse que você vai falar, beleza, custa 12 mil para eu tweetar para você. Não, tenta prospectar quantas tweetadas você conseguiria ao longo do tempo, para ter uma ideia de em quanto tempo você gostaria de ter esse retorno, para fazer a divisão aí direta e achar quanto custa cada tweetada individualmente. Ou para caso de blog, caso de um post patrocinado, a análise é totalmente análoga. Vale fazer as mesmas considerações para o tempo que você investe no blog, para o servidor que você paga, para a hospedagem que você paga e tudo mais. E aí colocar isso como o custo realmente padrão, né, o seu operacional, tudo que você precisa para estar funcionando, para estar trabalhando, para poder cumprir aquele job, e o valor da ideia, o valor do seu perfil, tudo mais que você agregou ao longo do tempo, estimar isso realmente quanto tem de valor. É engraçado que nessa ideia de descobrir o que precificar também bate bastante com a busca de, se eu quero saber quanto vale esse serviço, né? Se eu quero achar um blog para pagar para publicar um conteúdo lá dentro, eu vou acabar procurando uma série de métricas que sejam lá, se ele tem um montão de likes no Facebook, se as matérias costumam ser retweetadas e tudo mais. Isso tudo vale na contramão também. Se quando alguém quer publicar no meu site, ele vai vir olhar quantas visitas eu tenho, quantos likes eu tenho, tudo isso eu devo olhar para precificar, para falar, olha, com esse meu alcance aqui, meus posts são tweetados 100 vezes pelo menos, eu tenho uns 50 likes no Facebook por artigo, então tudo isso também vale a pena entrar na conta de quanto custa ou vender ou comprar aquela propaganda em si.
Até agora eu não vi nada específico, mas se eu não me engano tem uma... já tem estudo falando, quer dizer, eu não lembro agora, mas já tem estudo falando de quanto custa cada like. Então eu acho que isso daí já é uma boa métrica para você, se tem essa noção que o Frank falou de uma coisa que eu coloco no Facebook, eu posto lá no meu mural, rende mais ou menos 100 likes, então daí eu já posso dizer, sei lá, que cada like custa 50 centavos, você já tirou daí 50 reais, cobraria por aquele negócio o mínimo, que já seria o retorno, na verdade, para o seu cliente, o ROI sobre investimento. E tem no livro do Avinash, por exemplo, que você... se você tivesse um e-mail cadastrado no seu banco de dados, como é um e-mail seleto, ele valeria no mínimo 4 dólares. Então também já seria alguma coisa para você ir ponderando, já tendo a noção. Tipo, cada visitante seu você poderia cobrar por um valor fixo. Se você vai usar seu banco de dados, que é um banco de dados seleto e tudo, isso daí também já tem um valor diferenciado. E por aí vai, como é com o seu like, como é com o seu tweet. E eu acho que já dá pra você ter uma ideia mais ou menos por isso, pela quantidade de RT. Você diz, não, cada RT custou R$1, R$2, e por aí vai.
Só um detalhe, eu acho que se a comunidade pedir realmente, eu acho que a gente pode encabeçar até aí, né, Frank? Uma ajuda, como até mesmo na nossa área de SEO foi muito complicado, a gente vem nos últimos 3 semanas aí, eu, Frank, o Nestor, que fez um Mastercast há pouco tempo de como vender SEO, a gente... tá trabalhando cada vez mais para precificar melhor as nossas propostas, para saber onde que estão as falhas, né? Não é simplesmente o projeto SEO custa R$4.000 e pronto. Mas depende da marca, depende do site, depende do analista envolvido, depende do estagiário envolvido, depende do assistente envolvido, depende do coordenador envolvido, depende de vários fatores. E esse depende de vários fatores, eu acho que se a comunidade realmente pedir nos nossos comentários do Mastercast, a gente pode ajudar a desenvolver no mínimo um start aí para artigo patrocinado, para tweetada patrocinada, uma planilha inicial de, olha, aqui está o custo operacional, aqui está a quantidade de followers que você tem, qual o teu score no Killout. Esse tipo de métrica a gente pode tentar desvendar aí os mistérios e chegar num bom senso para falar assim, você entra simplesmente com os seus dados e ele te fala, ah, quanto custa em média a minha tweetada. Então, acho que isso é bem válido, a gente pode fazer esse trabalho, mas é questão de vocês pedirem para a gente. Aí fica na decisão do poder do like, poder do retweet, poder do comentário. Vocês pedem e a gente faz. Se vocês não pedirem, a gente não vai fazer. Mas a gente faz internamente aqui.
Depender da audiência, começa a preparar a fazer, porque o pessoal costuma participar bastante. Fábio, Domício, Frank, dúvidas rapidinho para a gente encerrar o Mastercast. Perguntas que ficaram pendentes aqui durante nossa transmissão. O Lucas Simões de Carvalho, amigo nosso lá de Itajubá, o grande Lucas, que estudamos juntos lá, né? Eu, você, amigos já de longa data, tá lá em Joinville. Ele foi no Olho SEO, ele falou que ia. Legal, Lucas, um abraço, eu não pude te ver, mas grande abraço. Ele quer saber se existem agências que fazem esse intermédio anunciante, blog, site, veículo. Se elas fazem o meio de campo entre a empresa e o cara, o bobagento.
Então, cara, o Lucas, até onde eu sei que a Bubox estava fazendo isso, né, gerenciando essas tweetadas patrocinadas, mas como nem tudo é perfeito, né? O pessoal, os blogueiros e tuiteiros, vamos dizer assim, estão boicotando a Bubox porque ela está atrasando o pagamento. Então, esse mercado é um mercado aberto. Se a gente, estilo Nine do Ronaldo, é um sério segmento a se criar na web, né? Agências especializadas em gerenciar perfis de Twitter, né? Os nomes, as celebridades do Twitter, gerenciar a carreira deles, podemos dizer assim, né? Então, é uma área nova, poucas agências fazem isso, mas se alguém quiser, eu tenho contato de vários blogueiros, a gente pode fazer esse intermédio, colocar blogueiros e twitteiros também, a gente pode colocar o nome de vocês em contato com alguém. Então, a gente tem bons contatos, então se alguém precisar de algum serviço como esse, eu não cobro nada para indicar o nome, acho que isso aí é tranquilo, a gente faz a indicação tranquilo. Então, é só mandar um e-mail para mestrecast@mestreseo.com.br falando sobre esse assunto, a gente encaminha direitinho.
Beleza, mais perguntas aqui. O Danilo pede uma ferramenta métrica de compartilhamento em blogs.
Bom, não entendi muito bem a pergunta da ferramenta métrica de compartilhamento em blogs. Mas acho que se você está querendo medir a repercussão daquilo, os likes e os retweets são uma boa coisa para você olhar, a própria abusada do Google. Em cima de ferramenta para retornar essa informação, a gente tem alguma coisa na Mestre SEO, se vocês quiserem acessar lá o mestreseo.com.br/labs, tem duas ferramentas lá para verificar RTs e likes, né? Enfim, compartilhamentos no Twitter, no Facebook, em cima de qualquer URL. E aí, puxa as URLs do blog, joga lá e vê realmente qual a média geral de aceitação e tudo mais. Além disso, não sei, não me lembro de mais nenhum. O Shared Count ou Counter? É, o sharedcount.com. Ele também é uma ferramenta que levanta essas estatísticas de compartilhamento em redes sociais. E aí você passa uma URL e ele retorna quantas vezes foi tweetado e coisa e tal.
Deixa eu ver mais uma pergunta aqui pra gente encerrar. Renato Mendes mandou uma pergunta bacana aqui. A tendência do Twitter, Facebook, Google e afins é tornarem-se a Globo de hoje quanto publicidade de forma pulverizada?
Bom, eu não sei, acho que ainda não é um modelo, acho que a Globo é um grande veículo de comunicação e transmissão de anúncios, acho que ela impacta muita gente. O Google impacta bastante gente também com o modelo do AdWords, né? Um modelo um pouco diferente, mas eu não vejo ainda ele se espalhando, ele não vai conseguir se espalhar tanto pelo Twitter, Facebook, porque não são propriedades dele, enquanto a Globo tem a propriedade dela, né? Ela põe o comercial lá e ponto. Então assim, eu acho que as agências vão ter um papel fundamental em bolar a estratégia e veicular isso aí nas mídias corretas, né? Porque você não tem só uma forma de atacar o consumidor, você tem várias formas. Quando ele falou, é bem espalhado, né, essa questão de onde você vai anunciar, onde o seu consumidor está. Mas a agência é que tem que saber como entrar em cada um desses meios. Eu não acho que o Google vai fazer tudo isso, não.
Última pergunta aqui do Yuri Moreno. Vou mandar para o Domício, já que ele não respondeu nada ainda, nenhuma dúvida. O Yuri Moreno quer saber, Domício, se vale a pena em termos de SEO comprar likes no Facebook, já que você também tem um pouco de Facebook.
Primeiro, eu já sou meio contra esse negócio de você comprar esses likes ou você comprar os tweets e tudo. Claro que tudo depende da forma que as coisas são feitas. Mas eu não tenho nenhum estudo específico para termos de SEO em relação a like. Apesar de a gente já ter visto que algumas coisas aí tá sendo já social rank, já tá fazendo diferença nesses fatores. Mas, pra ser sincero, eu nunca fiz nenhum teste, que nem eu fiz o último agora, em relação a tweets. Que eu fiz no tweet e o site subiu, acho que em torno de 8 posições já. Já isso ficou estagnado. Muita gente falou, depois de 10 dias você volta, você disse se ficou ou se não ficou. Aproveito pra dizer pra todo mundo que ficou lá, realmente, depois de 10 dias. E assumo que recentemente eu não olhei. Mas passou 15 dias e continuava lá na 11ª posição. Eu saí da 21ª posição, pulei 10 posições no caso. Mas eu não cheguei a fazer nenhum teste específico como like, mas acredito que se você tiver uma página que realmente muita gente vai curtir, a forma de compartilhamento e tudo, já tem pesquisa acho que do seu Moss falando sobre isso, sobre social rank, e fala exatamente sobre a questão do like, que o like realmente é um fator que melhora o seu posicionamento. Então, se você tiver com dinheiro e tudo e quiser realmente pagar para poder o pessoal fazer isso, eu acho que vai dar resultado, mas não sei até que ponto valeria a pena você gastar seu dinheiro com isso.
Perfeito. Vocês querem acrescentar? Posso?
É, então, antes, só antes de encerrar, uma dica aí, acho que é um heads up. Fiquem atentos. Esses dias, fazendo algumas pesquisas e tudo mais, eu vi que os resultados locais estão sendo muito bem ranqueados, muito mais pela questão de likes e shares, etc., do que pela questão de backlinks que eles tivessem ou informações nesse sentido. Então, talvez o local tenha até uma influência mais forte em cima disso, mas aí vale a pena ficar de olho, tá bom, pessoal?
A minha dúvida, eu acho que a dúvida de todo mundo, assim, como assim local? Você diz, quando você faz uma consulta local, a tendência é que os resultados do Google que aparecem lá do orgânico ou a listagem do 7-Pack, do Maps?
A ordenação do 7-Pack está mais ligada estava mais ligada, no caso que eu vi, aos fatores sociais do que aos fatores de métricas de backlinks, tá? Então, traduzindo, o domain authority mais alto estava mais para baixo porque o domain authority mais baixo tinha mais volumes de likes e retweets e etc.
Para entender melhor, então você entrou, listou, teve o 7-Pack ou o pack lá de resultados locais providos pelo Google Places e você abriu cada um dos domínios e viu quantos likes e retweets aquele domínio tinha. Isso. Não a página do Places. A URL, sim. Tá, entendi. Então... o que o Frank está falando é que, assim, em local search, o que está prevalecendo, no caso, quando você vai colocar o anúncio da tua empresa, se você está colocando o nome da tua empresa, domínio da tua empresa, a quantidade de likes e retweets, ele viu que tem uma certa correlação com os rankings, vamos colocar assim, a tendência é... A visual, você está usando a SERP Analysis, né? Sabia...
A dica é realmente não ouvir o que eu falei e sair procurando ganhar um montão de likes para suas páginas, mas tenta ver se isso reflete no nicho que você trabalha. Se é fato que as URLs que aparecem no 7-Pack, ou mesmo quando o Google põe a ordenação direta na busca orgânica, se é fato, se realmente quando ele joga aquele resultado local, se é um resultado que pode estar ali favorecido pelo volume de likes, ou pelo volume de tweets, ou pelo volume de buzadas lá no Google Buzz. Então, o que eu vi acontecer foi isso. Acho que vale a pena que cada um de vocês aí que está ouvindo consiga, se trabalha com local search, tentar essa identificação. Se realmente no segmento que vocês estão trabalhando, na parte de local search, se os shares, né, em redes sociais estão valendo mais do que os backlinks.
Bom, então eu vou encerrar o MasterCast agora, sem mais dúvidas.
Vai me dar os parabéns pelo Santos?
Ah, putz, eu tinha que esquecer, eu tenho que falar isso daí, né?
Vai,
é mesmo,
falar,
boa. Eu tenho que falar, gente, geralmente...
Pediu?
Né? O quê? Pra falar do
pra
seu
falar.
Time?
É, porque ontem...
Gente, antes de eu encerrar o MasterCast, deixa eu parabenizar o torcedor do Santos aqui.
Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano.
E foi campeão paulista, tenho certeza que tem muito corintiano aí que vai torcer o nariz agora pra você, viu, Fábio? Mas parabéns pelo seu time, parabéns pelo Muricy, pelo Neymar. Libertadores tá chegando de novo aí, que seu time possa classificar, tá bom? Pra você ficar feliz nesse encerramento de MasterCast. E para encerrar ainda, vou te dar a honra de ser o primeiro a se despedir desse MasterCast.
Boa, obrigado. Bom, isso aí é um abraço para os corintianos que ficaram me zoando lá no Olho SEO, que os caras ficaram falando que o Corinthians ia ganhar do Santos, né? Então foi por isso que eu tô pedindo, então a galera já sabia que ia rolar essa zoeira, né? Um abraço pro Doc Luz, que vai gravar daqui a pouquinho o SearchCast, né? Um abraço lá, viu, Doc? Fantástico, é isso aí. E eu vi muito corintiano falando, cara, não dava pra ganhar do Santos, era outro nível e tal. Reconhecendo a superioridade do Santástico. Eu fico muito feliz com essa e tal, tudo bem. Até hoje eu fui, na hora que eu fui comprar as coisas lá embaixo, lá tava o cara falando, pô, cara, meu Corinthians perdeu, mas poxa, o Santos tava muito melhor, cara. Não tinha como ganhar e tal. Fiquei quietinho, falei, pô, bacana, né? Mas beleza. Pessoal, aquele grande abraço, valeu aí por terem acompanhado aí nossa nova experiência ao vivo, né? MasterCast na página do Facebook. Obrigado, Wiki, por ter trazido essa novidade pra Mestre. E um abraço especial pra todo mundo aí. A gente se vê no próximo MasterCast. Não sei quando vai ser o próximo ao vivo, mas sempre que for ao vivo vai ser aqui no Facebook. Obrigado. Valeu, Wiki.
Beleza, Santista feliz. Por favor, Frank, suas despedidas sem envolver futebol, né?
Vou envolver futebol rapidinho, só porque pediram pra dar parabéns pro Inter, tá? Então parabéns pra todos os times que ganharam títulos aí e tudo mais, né? Mas o agradecimento, né? Tava até escrevendo aqui já rapidinho enquanto eu tava falando. Obrigado pra todo mundo que tá participando aí, que comentou e tudo mais. Se alguma dúvida ficou pra trás ali, a gente tava olhando por cima aqui, tentando identificar as dúvidas. Aproveita os comentários, né? Da quarta-feira do Mestre Cash. Isso, deixa lá seu comentário, a gente volta lá pra responder. E pra deixar o tchau mais uma vez, um beijo pra minha namorada Fabiane. E tá bom, falou galera, até a próxima.
Não podia deixar de falar de futebol também, né? Mas a minha parte é um pouco meio triste, porque meu time Vitória foi pra final do Baianão. E conseguiu perder do Bahia de Feira. Você conhece o Bahia de Feira? Então, ninguém... Não é o Bahia original. Ou seja, ninguém nem conhece o time que meu time perdeu. E você vê como é que tá o nível lá as coisas, né? Tá complicado lá na Bahia. Mas... Agradecer pelo convite que foi feito hoje, a oportunidade de eu estar aqui, na verdade, essa semana, em São Paulo. O pessoal me perguntou já se eu ia vir aqui de vez, o pessoal falou, ah, você já foi pra São Paulo, nem avisou, não sei o quê. Calma aí que ainda vai ser depois, no segundo semestre, daqui a pouco eu tô voltando lá pra Bahia. E agradecer, mandar um beijo especial lá pra Brodinha, que eu falei que era pra assistir até o final, tava aqui comentando e tudo. E um abraço aí pra galera. Valeu, galera. Um abraço pro pessoal da Bahia também.
Beleza, gente. Agradecimentos dados, times... felicitados, outros consolados ali. O meu time ganhou também, só que faz tempo já. Ninguém lembra que o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca já, ó. Lógico, ganhou as duas taças, aí ganhou. Tá vendo? Ele nem lembra. Na Copa do Brasil, hã? Olha aqui, eu vou encerrar o MSCast, gente. Obrigado por vocês estarem com a gente desde o início dessa transmissão. Domício, Frank, Fábio, obrigado vocês todos que participaram pelo Facebook. Mandem aí suas sugestões, suas críticas, suas impressões dessa transmissão online pelo Facebook. Se vocês querem mais também, mandem lá nos comentários e também no mestrecast@mestreseu.com.br. A gente volta na próxima semana com mais um programa, mais uma gravação. E até lá, obrigado a todos e fiquem aí com uma boa semana.